Mas a gente já vai pular um pouquinho, se antecipar lá para segunda-feira, porque nas segundas-feiras acontece um projeto muito interessante em Caxias do Sul, já de longa data, chama-se Órbita Literária. Já ouviu falar dele? Já participou? Bem bacana. No início, as pessoas gostavam muito de ir, depois teve um momento em que o Órbita deu uma paradinha, depois ele retomou com muita força. Novamente, ele acontece sempre de forma gratuita, às 20 horas. E também tem momentos de encontros, de discussões sobre a questão literária. E é quase que, daria para dizer, um oásis, né? Nesse meio da correria maluca do dia a dia, para as pessoas que gostam de literatura, ter com quem conversar, ter onde conversar sobre esse assunto. O painelista, ou seja, a pessoa que vai facilitar essa conversa na próxima segunda-feira, está ao vivo aqui no estúdio com a gente. Já tem stories dele no Instagram, dá uma olhadinha lá, Instagram, @RedeTuaRádio. É o Marcos Mantovani, ele que vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória literária, sua trajetória na área de comunicação e, obviamente, sua participação no Órbita Literária. Marcos, seja bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, Marvely, muito obrigado pelo convite.
E o Marcos, ele não veio de táxi, ele veio de bike.
Aliás, o seguinte, já sugeri um programa só sobre bicicletas, né? Minha bicicleta dobrável, inseparável, sempre que posso uso ela, então já fica a dica pra gente falar num outro programa sobre bicicleta.
Hashtag vem de bike.
Exatamente.
É, e não é a magrela tradicional, né? Porque a magrela tradicional, sei lá, pra mim ela tinha até cestinha ainda. Essa nova bike, ela se dobra, inclusive,
né? É, muito legal. Pode levar pra qualquer lugar, né? É muito legal, muito uma proposta de movimento dentro da cidade, assim, insuperável, na minha opinião.
Achei bacana, gostei, porque tu pode colocar até no porta-malas do carro.
Exatamente.
E dali parte de bici, né?
Exatamente.
Muito legal, gostei. Bom, vamos falar então do motivo que era inicial, que é a questão da comunicação e da literatura. Marco, conta um pouquinho sobre a tua relação com a Órbita Literária, com a escrita, né? E com esse trabalho que envolve também não só a produção de conhecimento, de cultura, mas também a própria comunicação, né? Essa costura.
Claro. O Órbita Literária é um movimento de literatura que acontece já há muito tempo aqui em Caxias, muitos anos. E ele surgiu e depois foi mudando as pessoas que conduziam, né? Várias pessoas já passaram aí na sua organização. Hoje temos o Erni, o Thiago Marcon, o Troian e agora o Juliano também, um escritor, Fantin. Então é um projeto muito bacana, todas as segundas-feiras, se não me engano, de março a novembro. Tu falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando, Weber. Tu falou assim, encontros literários. Quando a gente fala em encontros literários, muitas vezes a gente fica pensando que, pô, vai falar só sobre literatura e acaba associando literatura com uma coisa, como se fosse uma coisa fora da vida, né?
Inacessível quase, né?
Literatura, eu acho que o grande barato para quem gosta e quem lê, quem desenvolve esse hábito, começa a aprender que a coisa mais próxima da vida é a literatura, né? A literatura, aí eu digo sim, a gente tem várias vertentes, vários gêneros dentro da literatura. Quando você entra em contato com certos tipos de autores, certos tipos de livros, eu acho que você tem a oportunidade de chegar numa espécie de autoconhecimento muito mais forte do que qualquer outra coisa, né? A literatura, ela tem um processo e uma dinâmica diferente de todas as outras dinâmicas da vida. A gente está num momento muito apressado, muito acelerado, né? Televisão, até mesmo a rádio, qualquer outro meio de comunicação, todas as mídias sociais, por exemplo, tudo isso leva a uma velocidade vertiginosa, que você tem que ter novidade a todo momento, você tem que fazer das tripas coração para chamar atenção. A literatura não, eu interpreto que é um meio totalmente distinto, que você faz exatamente o contrário, você dá um passo atrás e se permite momentos de silêncio e introspecção, em que você não está interagindo com ninguém, senão com você mesmo e com a voz do autor que está ali interagindo com você, né? Então eu considero um momento imprescindível para que possamos refletir não só sobre nós mesmos, mas também sobre a sociedade ao redor.
Claro, e pegando grandes obras, daria para a gente dizer assim, porque os clássicos, eles sempre retratam de uma maneira muito mais evidente algumas situações das camadas sociais nas quais elas se constituem, e você pegou, olha, uma missão difícil, né?
Pois é.
Você pegou uma missão difícil.
Será a quarta vez que eu vou participar como painelista no Órbita Literária, e nessa próxima segunda-feira eu vou falar sobre um grande clássico da literatura brasileira, né? Grande Sertão Veredas, esse gigante, né, do João Guimarães Rosa, um livro fantástico, publicado em 1956, né? O João Guimarães Rosa, o Joãozito, que é uma... Ele, a sua biografia por si só é uma coisa extraordinária, né? Um, uma pessoa que fez de tudo, assim, um intelectual de primeiro escalão, né? Foi muitas coisas na sua vida. E nesse meio tempo também construiu, eu acho, na minha interpretação como leitor, o grande romance da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas, né? Que virou a minissérie da TV Globo há muitos anos atrás, né? Que, claro, a adaptação para o audiovisual é uma linguagem totalmente diferente, ela não consegue, jamais conseguirá traduzir, né, o que é a obra. E para mim, essa obra, o Grande Sertão Veredas, ele tem um teor não só literário, mas afetivo, Beverly. É uma história que ela consegue traduzir muitas coisas que acontecem conosco hoje, em 2019, né? Uma história lá em 1956, eu acho que aí está o grande mérito do João Guimarães Rosa. Ele parte de uma literatura dita regionalista e ele consegue universalizá-la. Então, universalizando os temas, ele consegue atingir todo mundo, né? O Grande Sertão, embora seja uma história que se passa no, como o próprio título já diz, né, no sertão, esse sertão, ele representa o mundo, né? Bahia, Minas Gerais e parte de Goiás. Mas naquele território rosiano, você vai encontrar todas as particularidades humanas, né? Você tem desejo, violência, vingança, amor, Deus, diabo, traição, fidelidade, eu, eles, feminino, masculino.
Roteiro perfeito.
Ou seja, tá tudo ali. Nessa nova versão que eu... Faz o quê? Faz acho que um mês e meio que saiu pela Companhia das Letras e que eu já comprei e óbvio que já devorei. Acho que ela tem a história mais ou menos são mais ou menos 600 páginas. E é legal porque nessa nova versão existem 3 ou 4 ensaios maravilhosos de grandes escritores, inclusive de Clarice Lispector. A Clarice Lispector trocando cartas com Fernando Sabino. E ela diz assim pro Fernando Sabino, em determinado momento: Fernando, esse livro é tão bom que chega até a doer, nas palavras dela. Então, uma coisa fantástica, né? Se Clarice Lispector diz que é tão bonito que chega até a doer, acho que a gente não precisa falar mais nada, né, Beverly?
Verdade. Mas vai falar, né? Lá na segunda-feira vai falar muita coisa. Eu sei que você vai ter a missão difícil, a gente já mencionou isso, de traduzir um pouquinho detalhes dessa obra esmiuçada. Óbvio que muitas pessoas, porque a gente se surpreende, né, Marquinhos? Quando a gente fala assim, ah, eu vou falar de literatura, sim, tem uma ala que diz, ah, literatura é uma coisa fora e não faz parte, como você já mencionou, mas tem também uma galera que já entendeu e que vai, né, e que discute, e que sabe, e que entende, o que impressiona muito a gente, né? Nossa, como as pessoas realmente leem de forma muito qualitativa. Então, qual a tua expectativa para poder fazer essas trocas durante o Orbe?
Ah, que legal, muito boa pergunta. Uma das nossas dos objetivos assim, é meio que desmistificar essa aura da leitura, porque às vezes dá a impressão que leitura é coisa para, sei lá, para intelectual ou para professor. Não, a leitura ela tem que chegar para todo mundo, né? Eu acho que é um direito inalienável. Acho que todo mundo teria que ter o direito de ter acesso a um livro, né? Para mim, entre todas as questões que o João Guimarães Rosa consegue construir dentro do Grande Sertão Veredas, uma das coisas que eu mais gosto e que mais me tocam é a questão da construção da identidade do personagem, né? O Riobaldo, ele é um narrador, então, em primeira pessoa. Ele é um ex-jagunço, né? O jagunço, uma figura mística do sertão, né? Uma espécie de justiceiro e, ao mesmo tempo, criminoso, né? Que existiam ali pelo sertão no passado. Eu acho que se a gente procurar, ainda devemos encontrar um que outro perdido lá pelo sertão. Mas então o Reobaldo, já na sua idade adulta, no livro, ele reconta a sua travessia existencial para um visitante letrado da cidade, né? Então esse visitante vai até a fazenda do Reobaldo, e o Reobaldo o recebe por 3 dias. E durante 3 dias ele conta a sua história, ele reconstrói a sua travessia. E é fantástico, porque nesse movimento de revisitar a sua própria travessia, ele constrói novos significados para si mesmo, né? Então eu acho que contando a nossa história, a gente consegue analisá-la sob uma nova perspectiva, e é isso que o Reobaldo faz. E ele consegue ter acesso a novas facetas da sua própria personalidade, que até então ele desconhecia, que até então ele não conseguia enxergar com clareza. Mas quando ele transforma isso em narrativa, quando ele transforma isso em oralidade, ele consegue, então, dar esse passo a mais em direção a si mesmo, Beverly. Olha que legal.
Muito legal, gostei disso. Olha, são 10 horas e 18 minutos, Marcos. Eu sei que você trabalha também, né? Além desse universo da literatura, da escrita, você também trabalha como professor atualmente, né? E tem essa troca, essa sinergia com os jovens que estão se formando em várias, digamos assim, áreas da comunicação, desde publicidade e propaganda, relações públicas, jornalismo. Você está na FSG, né?
FSG, exato.
E a gente, por vezes, pensa assim, enquanto sociedade, do senso comum, nossa juventude está perdida, o mundo está acabado e o nosso futuro é negro. É triste, né? É sombrio. E aí eu queria te perguntar, nessa relação entre a literatura, esse link que você faz dessas compreensões a partir da literatura, com esse contato com a juventude, é isso mesmo? Qual é a tua percepção sobre isso?
Olha só, eu acho que não. Acho que não está tudo perdido, não. É um período um pouco obscuro, sim. É um período um pouco sombrio, sim. Mas eu acredito em pequenas ações, né? Por exemplo, ali na FSG, e aí é uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas aulas. Eu trago muito a questão literária para dentro da comunicação. Até mesmo, por exemplo, nesse semestre, na disciplina de comunicação e linguagens, eu vou trabalhar um conto do João Guimarães Rosa, né? A Terceira Margem do Rio, que também renderia, meu Deus, um programa assim, de um dia inteiro. Então eu acredito muito nessa aproximação da arte, né, com a questão acadêmica também. Porque a gente está ali, nós professores, não apenas para tentar passar conteúdos que o aluno vai poder usar na sua profissão. A gente está ali para tentar despertar uma consciência mais geral, Beverly, que aliás eu acho que é o que está faltando, né? Você poder perceber o seu entorno em todas as suas particularidades, né? A gente está inserido numa sociedade viva, numa sociedade que tem grandes diferenças culturais e sociais. E eu acho que a questão literária, ela nos ajuda a olhar um pouco mais para os outros, né? Ajuda a fortalecer essa questão da alteridade, né? Num momento que está todo mundo batendo incansavelmente selfies de si mesmo, eu acho que a gente tem que, como obrigação, virar um pouquinho a câmera e olhar um pouquinho para os outros também, Beverly.
Olha que coisa interessante, né? Bom, tudo isso são palhinhas do que, obviamente, vai ser discutido de forma ampliada na próxima segunda-feira, dentro desse projeto, né, Órbita Literária, que funciona já de longa data em Caxias do Sul. E quem não conhece, quem sabe seja uma ótima oportunidade de conhecer, e quem conhece, de retomar, né, de ir lá, tirar a preguicinha de lado e fazer uma coisa bacana por si mesmo, né, para construção de pensamento, formação de identidade, de cultura e assim por diante. Para fechar, Marcos, eu queria te perguntar, você falou aqui num determinado momento da entrevista que no universo de Guimarães Rosa, dentro do Sertão Veredas, ele tinha todo um universo, né? Dentro daquele cenário tinha todo um universo. E, claro, o universo da gente é aquele que a gente consegue enxergar, no qual a gente está inserido. Então, talvez, a gente morando numa região possa pensar a mesma coisa. Meu universo é a minha comunidade. Quais as relações possíveis da obra de Guimarães Rosa com o contexto que a gente vive hoje no Brasil, pensando num escritor tipicamente brasileiro?
Que maravilha. Eu vou te dar um exemplo bem palpável, Beverly. O Grande Sertão Veredas, ele lida a todo momento com ambiguidades, né? Contradições, né? Ou seja, dentro do Riobaldo, que é o narrador, você não encontra uma única estrada, por exemplo, a estrada do bem ou a estrada do mal. O Riobaldo leva tudo junto dentro de si. Ele leva o bem e o mal, ele leva o Deus e o diabo, ele leva o masculino e o feminino, porque o Riobaldo, e isso eu acho que é um grande mérito do Guimarães, em 1956 ele já consegue, num momento assim muito fechado, ele consegue já trazer no Grande Sertão Veredas uma reflexão sobre homoafetividade. Por exemplo, num território árido, num território extremamente machista e masculino, que é o território dos jagunços. Então, acho que só por aí já bastaria a leitura, né? Você poder fazer essa reflexão. O Riobaldo sentindo-se atraído por um amigo jagunço, né? Então, isso começa a criar um conflito interno nele. Talvez o maior conflito da obra, né? Num período que...
Na TV, se eu não me engano, foi representado pela Bruna Lombardi.
Exatamente,
né?
O Diadorim. É o Diadorim, né? Que, o grande Bruna fantástico, Lombardi, fantástico. Né? Os olhos verdes do Diadorim, que são muito famosos no livro. Então, assim, ó... Embora seja o sertão rosiano, uma região longe nossa daqui, Beverly, o que nos une e o que nos... faz ter identificação com esse livro é a questão humana. E a questão humana, ela independe do local. Questões como desejo, identidade, covardia, valentia, bem e mal, Deus e diabo, a nossa relação com o outro, autopercepção, isso faz sentido tanto aqui na Serra Gaúcha dos italianos, quanto lá no sertão dos jagunços, quanto, sei lá, em outro país, né? Essas questões humanas, elas são pertinentes a todo mundo. E é isso que o Rosa consegue fazer.
Muito bacana. Deixa um convite, então, Marcos, para esse encontro, né, essa conversa, essa roda de conversa, é na segunda-feira, dia 22, às 20 horas, né?
20 horas, na livraria do Arco da Velha. Não sei, eu tenho um carinho muito grande por essa livraria e acho que ela consegue fazer um trabalho pioneiro, assim, que é não só vender livro, mas falar sobre, né? Eu acho que não basta só você essa questão comercial. Você tem que desenvolver uma questão afetiva. Então, Livraria do Arco da Velha, que segunda-feira, a partir das 8. Uma conversa mais ou menos de 1h15. Todo mundo convidadíssimo pra gente pensar um pouquinho mais sobre Grande Sertão Veredas.
Fica aí, é gratuito, né? O pessoal,
claro,
pode chegar.
Claro.
E não é para intelectuais, é para quem
de gosta, forma alguma, né? E não tem um caráter de, por exemplo, de docência. Ninguém tá ali para ensinar nada a ninguém. É uma conversa de leitor para leitor, né? Uma troca de impressões sobre a obra.
Tá certo. Marcos, gratidão pela tua presença, viu? Um forte abraço.
Muito obrigado. Um abraço a todos.